Oswaldo,
Pois não.
nós temos um colegiado que trabalha em conjunto para poder analisar cada nome, né, e o perfil também. E cremos assim que chegamos a um denominador aí quanto aos nomes de um perfil desse secretariado assim que vai colaborar muito aí na construção desses 4 anos. Vamos começar pela Secretaria do Meio Ambiente. Né, a doutora Simone Fulk van der Osten, é doutorada em agronomia e professora universitária, né, também. É um nome assim que vem no momento em que o país hoje tem em voga essa questão do meio ambiente, né, e nós vamos ter que dar atendimento a isso. Na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, nós temos o Bruno Castanho, que é formado em marketing e propaganda e também é pós-graduado em estratégia. Ele que é empresário do ramo do comércio e também é voluntário do Conselho do Turismo, né? É atuante aí na área do turismo e penso que também ele está preparadíssimo aí para poder fazer frente a essa secretaria. Na Secretaria de Obras, nós teremos o engenheiro Jonas Dávila, né? Engenheiro civil e é inspetor do CREA também. No PROCON, nós teremos o doutor Alex Romero, advogado, né, bem conceituado, e eu acho que ele já tem também um trabalho, se não me engano, lá em Londrina, ele trabalhou também na prefeitura, na gestão do Barbosa Neto, se não me engano. O Cine, nós teremos o Guilherme Ricardo Meneghel. Como diretor do SAAI, nós teremos o Daniel Gustavo da Silva, o atual presidente da Câmara de Vereadores. Ele já foi diretor do PROCON também no município e é funcionário público. Na Secretaria da Fazenda, nós teremos o José Rosevaldo de Oliveira da Silva, o popular Pitico, né? As pessoas conhecem mais pelo apelido de
Tem muito
Pitico.
tempo na Receita Federal, né?
É isso, ele foi auditor fiscal da Receita Federal aposentado, né? Chefe de gabinete, chefia de gabinete. O Reginaldo Francisco da Silva é professor, já trabalhou também na ação social e ele também, ele dá formação pelo Sesc Senac de gestão, né?
É que esse eu falei que ia para a Secretaria de Ação Social.
Isso,
E não é,
correto.
vai pro.
Ele é chefia de gabinete. A assessora jurídica, a doutora Cláudia Jans, né, advogada. Na Secretaria da Administração, doutor Kleber Batista, já trabalhou na Prefeitura de Tunas, tem experiência também. Secretaria de Educação, professora Neuci Maria Martins de Queiroz, 35 anos de carreira, diretora por 11 anos na escola do Ciríaco Russo. Na Comissão Recreativa de Esportes, a CREM, a Mônica Moscado. Na Secretaria do Planejamento, o engenheiro Wagner Toma, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, professor na Unopar, e também já teve experiências na gestão do Juba, do Dr. José Fernandes, e iniciou na gestão do Lino agora, né, na Secretaria de Obras. E finalmente, Secretaria de Assistência Social, a Mônica Zanardo de Sordi, que já foi secretária da Assistência Social na gestão do Juba, então também traz essa experiência, né? Já está preparada para assumir a pasta e dar assim atenção.
Havia uma perspectiva, quero agradecer aqui o Zazá, a Soninha também, que mandando aqui também aqui toda a lista aqui. Obrigado a eles aqui, o Zazá e a Soninha que mandou aqui.
Sim.
Havia uma intenção de se desmembrar a Secretaria de Esportes, chinelão da Secretaria da Educação. E todo quanto é prefeito que chega, entra, acho que não chega na hora. Vamos desmembrar. Por que que não acontece, Elcio? Que de repente acontece de não acontecer isso, de desmembrar o esporte da educação.
O esporte da educação.
Você já deve ter alguma informação sobre isso, né?
Nós já andamos levantando, né?
Que há anos a gente
E
vê isso, né?
estamos preparando, sim. Posso adiantar para você que nós estamos preparando, até por conta de formar ali alguma. Não sei se será uma secretaria, uma fundação ou uma autarquia, né? Nós queremos trazer o esporte para uma independência um pouco da questão da educação, até mesmo para que você possa obter recursos e fazer um planejamento próprio. Eu acho que nós temos que resgatar aquela... O esporte teve uma importância em Bandeirantes. Nós tínhamos o basquete, nós tínhamos o vôlei, nós temos o futebol, né? Nós temos hoje pessoas de Bandeirantes fora, né? O atletismo, o Lamparina, nós temos a filha que está nos Estados Unidos jogando bola também.
É futebol, né?
Futebol também. Então nós temos nomes expressivos aqui em Bandeirantes e nós precisamos resgatar um pouco dessa... tornar o esporte uma saída para a segurança, questão das drogas, uma questão social, tirar essas crianças da rua e dar uma oportunidade para elas, uma questão de um complemento da educação, certo? E uma questão de saúde, né? Então o esporte é uma área que ele atinge, e não atinge só as crianças, a gente fala das crianças, mas hoje a terceira idade, Oswaldo, né? Nós vemos aí, a Mônica já fez um trabalho maravilhoso com a terceira idade, as caminhadas que os idosos fazem, as ATIs aí que são muito frequentadas pelos idosos. Então é importante que a gente dê uma atenção especial para o esporte nesse
a gente
sentido.
Relembrar também a polo de ginástica, que era muito importante.
Ginástica,
a gente falava
lembrado.
Até do Machado, a sua filha que foi para a seleção brasileira.
A Milene.
Foi no basquete.
Inclusive, nossa, quero estender meus sentimentos aí, a Edna e a Milene, né? Pelo o seu irmão Rodrigo, né? É muito triste. Mas eu concordo contigo, nós temos que resgatar, né, esse trabalho que era feito no passado e trazer de volta essa...
A menina que está nos Estados Unidos lá é a filha da professora Ângela, né? O risco que está passando.
Correto, lembrou bem.
O risco da Damasceno está passando aí, é a filha da Ângela, né?
Correto.
Estava nos Estados Unidos. E nós temos várias meninas aqui, bate um bolão aí.
Tem sim. É? Encontrei um grupinho esses dias atrás e nós... estávamos conversando, eram três meninas que estavam uniformizadas, vindo de um treino, né? E nós dissemos para elas assim que nós temos a intenção de resgatar esse trabalho.
Nós tínhamos um handebol bom também.
Handebol, correto.
Handebol feminino também era muito bom. O Elógio também, o futebol de salão. Não, se for colocar no esporte todo, nós tínhamos há muitos anos, né? Acho que o esporte, acho que não é só aqui também, acho que praticamente no Brasil nós estamos esquecendo muito, né? Vamos falar bem a verdade.
Eu creio que no formato em que se encontra hoje, Oswaldo, seria difícil de uma secretaria, ou um secretário ou uma secretária, tratar as três áreas com o mesmo nível: a educação, o esporte e a cultura, né? No fim, acaba que ele privilegia uma em detrimento das outras, né? E eu creio que se a gente conseguir desmembrar, eu acredito que vai poder dar um atendimento mais eficiente a essa área do esporte.
É, porque se eu for abrir aqui, o pessoal vai começar, e o ciclismo? E a pipa? Que vocês estão esquecendo.
Nós teríamos o beisebol, que também, né? Nós temos hoje, jogadores no exterior jogando
nós
beisebol.
Nós temos aí a colônia japonesa.
Isso.
É que o pessoal fala, o esporte milenar também. E a pipa nossa aqui, que nós temos uma criançada que fica ali. E aí tem também os bicicleteiros, né? O pessoal. Bicicleteiro, para ser mais antigo.
Bicicleteiro.
Hoje é ciclismo. Antigamente era bicicleteiro mesmo.
Termo mais aportuguesado, mais.
Não é verdade? Então era mais povão. Aí vem o outro, o Campo do União. O Campo do União já foi.
Correto.
Nem, né? Mas é lógico que o esporte ele tem uma função importante. E a gente só citou isso por causa de se recriar, não é? Uma secretaria de esporte. Não tem uma secretaria de esporte, uma autarquia, sabe lá, a forma que vai ser, eu não sei.
Oswaldo, nós saímos aí já em viagens, né? Estamos fazendo muitos contatos, já fomos na UNOPAR, já fomos na UEMP, fomos na SEDU em Curitiba, na Secretaria de Meio Ambiente, já estivemos conversando com os deputados, o Toninho Vantcher em Curitiba, visitamos ele pessoalmente, visitamos a Luísa Canziani, visitamos também o Felipe Barros, né? Estivemos também em reuniões com prefeitos em Ibiporã e também na cidade de Londrina, né? Em Ibiporã tinham 7 prefeitos, na cidade de Londrina tinha mais de 30 prefeitos eleitos, trocando informações, né? Fazendo um trabalho assim de aprendizado. E numa dessas informações que nós tivemos, falou-se sobre o esporte, que se nós conseguirmos fazer esse desmembramento, a possibilidade de você trazer mais recursos especificamente para o esporte, ela se torna maior. Né?
Isso não tira a verba da educação?
Pelo contrário.
Se procurar criado?
Pelo contrário, você mantém a verba da educação, você tem mais recursos para aplicar na educação, e aí você consegue trazer recursos específicos do esporte para essa secretaria, autarquia ou fundação do esporte.
Como é que está sendo a transição, Gelson? A equipe está fazendo a transição, né?
Está
tendo, né?
Sim.
Mesmo porque hoje, a partir de agora, é lei, né?
Correto, tornou-se lei, todas as cidades, todos os municípios estão aí aprovando já aprovaram essa lei e a transição está acontecendo. Aqui em Bandeirantes, nós fomos muito bem recebidos ali pela equipe de transição que o prefeito Lino designou, né? Na coordenação do Dr. Vinícius Scherch, né? E na medida do possível, todas as informações estão sendo repassadas, né? E aí nós vislumbramos o seguinte, Oswaldo, são muitos relatórios, e para a prefeitura imprimir esses relatórios, seria uma quantidade de documentos muito, um volume muito alto, muito grande. O que nós concordamos? Olha, vamos fazer assim, nós vamos lá, temos dúvida de alguma secretaria, vamos diretamente na secretaria, conversamos, tiramos a dúvida, não há necessidade de imprimir esses documentos, né? O máximo seria repassar ali num pendrive para poder compactar e não gerar tanto trabalho. Nós temos que lembrar, Oswaldo, que a prefeitura continua trabalhando.
Sim.
Os prazos continuam vencendo. Há relatórios que precisam ser entregues. O prefeito está saindo, ele precisa prestar contas, né? Então, para não atrapalhar esses andamentos das secretarias, nós vamos fazer aonde for in loco. Precisa ir na Secretaria de Educação, vamos na Secretaria de Educação, trocamos as informações necessárias e fica bem mais prático, você não tira o secretário ou alguém da equipe dele, que é imprescindível nessa hora que esteja lá.
Bom, e o pessoal cobrando aqui, habitação, parece que eu não ouvi, e também agricultura.
Nós temos a intenção, Oswaldo, de criar somente uma diretoria de habitação.
Uhum.
Nós não vimos a necessidade de um secretário de habitação.
Né? Ela seria fundida aqui? Se fundia uma outra secretaria ou não?
Obras ou planejamento.
Tá, né? E a agricultura?
Isso, a agricultura, estamos em tratativas, né? Uhum. Nós estamos conversando com a classe dos agricultores.
É que eu falei esses dias que era o Paulinho Zambon, não sei, é conversa,
nós
isso é extraoficial.
Estamos com a classe dos agricultores, ouvindo, né? Fizemos uma visita. Inclusive,
acho que você fez até um pedido para a associação, né?
Uhum. Para
o Conselho Municipal, né?
Isso, o Conselho Municipal de Agricultura, né? Fomos na Emater também, né? E estamos ouvindo a categoria. E eu acredito que até a semana que vem nós já teremos o nome para apresentar.
É porque aí o pessoal fica, e secretário de saúde, e chefe de limpeza, então o pessoal vai vindo aqui, vai ali. Mas aí a gente vai.
A limpeza pública, quem vai tomar conta?
Vem tudo isso aí ali, mas é tudo, vamos dizer assim, tá? Nós temos ainda aqui mais praticamente 27 dias para que o Jaelson Juba assume a prefeitura. E até lá ainda tem esse tempo. Eu acho que tem esse tempo para se definir.
Uhum.
E às vezes não é como a gente quer da noite para o dia, né?
E também, Oswaldo, nós temos que lembrar que o período eleitoral e as leis mudaram.
Sim.
Nós tínhamos uma eleição que acontecia em outubro e havia 90 dias de prazo para você formar a tua equipe, fazer a transição, tomar a pé da conhecimento da prefeitura, os dados atuais e reais. Hoje nós temos 45 dias, né?
Sim.
E aí, com todos esses contatos que nós estamos tendo, tudo isso encurtou o prazo. Mas até a semana que vem, se Deus quiser, nós teremos aí esses dois últimos nomes que faltam, que é a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Agricultura.
Já está bastante adiantado, prefeito?
Oi?
Está adiantado as conversas já ou não?
Com esses dois secretários?
É.
Sim, sim. Já temos um andamento bem adiantado já.
É, porque parece que havia uma conversa com o professor Ricardo, mas parece que não deu certo para deixar a faculdade, né?
Podemos confirmar isso. Nós conversamos com o doutor Ricardo, ele é um profissional competentíssimo.
Professor Ricardo, né?
Contribuiu, o doutor Ricardo Castanho, contribuiu aí nesse período da pandemia, né, grandiosamente aí para as decisões do comitê e do executivo também para o combate à pandemia, né? E ele tem um conhecimento da área da saúde, né? Foi sim tratado com ele, mas ele tem um trabalho ali junto ao EMP, ele é vice-diretor e tem um projeto ali a ser executado, e em virtude desse projeto estar em andamento, ele não pôde se disponibilizar agora.
É, mesmo porque também eu tenho vários outros pontos que é fundamental, é pátio, aquela coisa que ainda tem muita água para rolar ainda, vamos dizer, apesar de faltarem poucos dias, mas tem muita água para rolar, né, Ju?
Tem muita coisa.
E não é fácil fazer do dia para a noite assim,
mesmo difícil, porque... são vários cargos e você tem que, a pessoa tem que ter o perfil, a aptidão para aquilo, muitas vezes você busca o profissional, mas ele já está colocado no mercado.
Outros projetos.
É isso, a pessoa, o salário não é atrativo, não é fácil, mas a gente vai... devagarzinho vai encaixando, né?
Estamos conseguindo aí.
E a gente fica fustigando por aqui para tentar achar.
Não, mas tá certo. Mas
esse é o a gente trabalho, até escuta, né?
Essa é a nossa... Se você não fizer isso, eu vou estranhar alguma coisa.
A gente até escuta também.
Não, fala, é a nossa função. A nossa função é simples, gente. A gente pergunta, as pessoas respondem se querem ou não. Perguntar é o mal da
mas
gente.
Mas é até gostoso, Oswaldo. A gente ouve lá de casa, a gente fica ouvindo. E é gostoso essa discussão, assim. Vai ser fulano, vai ser cigano. Isso é interessante.
É que nem esse.
Perguntar no ofende.
É claro que não. Responde quem quiser, né? Verdade? A nossa função é essa. E o Paulinho tem algum fundamento? O Paulinho Zamon na agricultura? Teria tido uma conversa? Não?
Nós tivemos a apresentação de vários nomes, né? Não só do Conselho Municipal de Agricultura, mas também estivemos em contato na UEMP, falando, na UNOPAR, nós visitamos a UNOPAR, falamos com a reitora, a Mariana, né, Fordelone. E estivemos fazendo vários contatos, tá? Outras classes de, como eu disse, da Emater, nós fomos visitar, e tiveram vários nomes. É difícil a gente apontar agora, porque se não der certo, fica, né? Então nós temos vários nomes aí para analisar, mas tem uma conversa já... adiantada já.
Bom, tá certo. Mais alguma coisa, né, Jael, Suju, para a gente colocar para os nossos ouvintes, mesmo porque para falar, não é? Acho que...
Eu só queria agradecer, né, assim, a oportunidade que vocês estão nos dando novamente de estar trazendo esses nomes aí para a nossa comunidade, né? Sabemos aí da grande audiência que a Rádio Cabiúna tem. Então a gente agradece a vocês a oportunidade, desejo um bom final de semana a todos, né? E da minha parte era só isso.
Mesmo. Uhum. Eu também quero agradecer, né? E sabia da ansiedade da população aí, de que fossem anunciados alguns nomes, né? Mas um pouquinho a gente segurou até para alimentar um pouquinho essa...
A curiosidade
e a expectativa. Mas graças a Deus chegamos aí a uma equipe boa e vamos complementar ela com os dois secretariados que faltam.